22, vamos falar de inovação, tecnologia, investimentos. Vou até a FAPES, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação, falar com o diretor-geral da FAPES, Dr. Rodrigo Varejão. Dr. Rodrigo, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Jair. Você me ouve bem?
Ouço bem, tranquilo, alto e limpo. Tudo bom? Como que estão as coisas nesse dia tão especial que a gente vai comentar exatamente sobre a questão da ciência, tecnologia, inovação, extensão, o governo anunciando mais de 300 milhões de reais em investimento. Qual o pacote que vai receber esses 300 milhões aí, doutor Rodrigo?
Muito bem, Jair. Primeiro, agradecer o espaço, né? Você sempre nos dando a oportunidade de divulgar o trabalho que o governo do estado realiza através da FAPES, sustentando aí o sistema capixaba de ciência, tecnologia e inovação. Muito bem, são muitos editais, 35 editais, 12 inéditos, chamadas públicas com recurso não reembolsável. Isso é muito importante, é um recurso que é destinado a projetos, de forma a apoiar estudantes, diferentes níveis de formação, pesquisadores e empreendedores que querem colaborar com o desenvolvimento econômico e social do nosso estado.
Bom, é considerado um volume de investimentos o maior, é histórico, né? Por que isso acontece? Porque neste momento nós temos tanta oportunidade de investimentos na ciência e tecnologia, doutor Rodrigo?
Não, muito bem destacado por você, o Espírito Santo está se tornando destaque no cenário nacional. A FAPES, inclusive, durante o evento, recebeu a visita do presidente da FAPES do Rio Grande do Sul, que destacou o Espírito Santo, né? O pesquisador que procura um local para colocar em prática seus conhecimentos, avançar a ciência, venha para o Espírito Santo. Essa é a fala dele, aqui tem fomento. Mas, de fato, nada disso seria possível se o governo do estado não conseguisse fazer uma gestão responsável e garantir recursos para áreas prioritárias, e o nosso governo entende que preparar o estado para o futuro passa por investimento em ciência, tecnologia e inovação. É assim que nós prepararemos os capixabas, né, para os grandes desafios do presente, levando o Espírito Santo aí a um salto qualitativo, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos. Fomento ele é crescente, Jair?
Sim.
Né, ele é crescente, nós dobramos a execução financeira nos últimos 2 anos, e é crescente por um motivo muito simples. O sistema de ciência, tecnologia e inovação do Espírito Santo está crescendo. Temos mais programas de pós-graduação, mais alunos de mestrado e doutorado, mais pesquisadores qualificados, e temos mais iniciativas de empreendedorismo inovador. Então, é um movimento virtuoso, né? Nós apoiamos o sistema que cresce e continuamos induzindo mais ações de forma que esse movimento transborde, né? Impacte o nosso estado de norte a sul. Isso é um destaque que eu queria dar também. Parte do nosso recurso, na maioria dos editais, é destinado para as micro-regiões do Espírito Santo. De forma que aquela concentração que a gente observa normalmente em ações em torno da capital, né, dos estados, né, no caso do Espírito Santo, ela se desloque para outros eixos, para outros centros, de forma que mais e mais os capixabas, na sua localidade, no seu território, possa desenvolver ciência e possa empreender.
Quando o senhor fala em 34 editais ao longo do ano, sendo 12 inéditos, desse ineditismo, tem alguma área específica que vai receber o maior volume, ou vocês pulverizaram também exemplos que acontecem em todo o estado?
É importante as pessoas entenderem e a sua pergunta nos ajuda nesse sentido. A FAPES atua em 5 eixos de fomento. Então, em cada um dos eixos, na maioria deles, na verdade, nós temos editais inéditos. Por exemplo, no eixo de bolsas para a carreira científica, nós criamos um edital inédito, doutorado sanduíche. O que, que significa isso? A ciência capixaba, para crescer, para ser relevante internacionalmente, ela precisa se conectar com o mundo. Então, estamos estimulando que o nosso aluno de pós-graduação faça parte da sua formação em outro país. Então, esse é um programa inédito que vai certamente fortalecer a produção científica capixaba. Na área de apoio à pesquisa, nós temos vários editais inéditos, porque a gente sabe a importância de dominarmos e gerarmos conhecimento localmente. Nós estamos apoiando, por exemplo, projetos para quem ainda não foi apoiado pela FAPES. É um pesquisador, tem um conhecimento, tem vontade de aplicar esse conhecimento num problema relevante, ele terá a oportunidade de participar desse edital de apoio a projetos iniciantes de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E nós temos também, obviamente, na extensão, que é um outro eixo da FAPES, que conecta o conhecimento acadêmico com demandas reais da sociedade, nós estamos estimulando a cultura da inovação, Jair, para os estudantes de ensino médio, que é o Inova Júnior. Trazer os estudantes de ensino médio para essa agenda de inovação, oportunizando a eles desafios que eles possam, a partir deles, desenvolver novos negócios. Né? E, por fim, fechando, eu não posso deixar de citar na inovação, nós também criamos outro edital inédito, e que é para nós uma novidade no nosso ecossistema, que é estimular que pesquisadores tirem da prateleira, da bancada de laboratório, pesquisas com altíssima intensidade tecnológica e transformem isso em negócio. A gente sabe que esse tipo de empreendimento, ele gera um impacto econômico muito grande. E isso certamente muda o cenário econômico daquela localidade. Então, o edital é chamado Doutor Empreendedor Capixaba. Né? E já está aberto. Enfim, algumas novidades aqui, em primeira mão, para o seu programa, Jair.
Muito interessante essa da questão dos alunos do ensino médio, porque eles têm realmente uma ideia muito interessante que podem ser aplicadas e tem um apoio da FAPES agora. Fica aquela pergunta, como participar? Tem que ser via, né, a escola, a entidade educacional, via um pesquisador? Como que funciona, né, a dinâmica para que esses alunos do ensino médio possam entrar nesse mundo científico?
Perfeito, Jair. Os editais, a maior parte deles, ele apoia diretamente a instituição. Porque a gente sabe muito bem, um aluno de ensino médio, um aluno de graduação, ele precisa do apoio institucional. Então, a responsabilidade fica por conta da instituição e do professor vinculado àquela instituição de submeter a proposta que vai oportunizar as bolsas para os nossos alunos. Né? Agora, quando a gente olha, por exemplo, para pesquisadores mais experientes, né, que buscam uma formação, por exemplo, esse caso do doutorado sanduíche, né? Normalmente é o programa de pós-graduação que se responsabiliza por captar o recurso apresentando a proposta para a FAPES. Né? Apenas no caso da subvenção econômica, quando envolve startups, que de fato aí é a própria empresa, né? O representante da empresa, que apresenta a proposta para nós. Então, o movimento, de toda maneira, ele pode começar do estudante, né? Provocando o seu professor, provocando a sua instituição, para que ela não deixe de aproveitar a oportunidade. A oportunidade está sendo dada a todos os capixabas.
Exato.
E com isso a gente consegue desenvolver a ciência, tecnologia e inovação no Espírito Santo.
O que é interessante também é que às vezes as pessoas se perguntando, tá, e o que, que isso reflete no dia a dia da minha vida? Só que as pessoas hoje estão vivendo no mundo da tecnologia, a gente observa várias ferramentas que o governo do estado utiliza que saíram de ideias implantadas em projetos editais da FAPES. Todo dia tem alguém pensando em alguma coisa para a população. Fora isso, você ainda tem um PPSUS, PP Agro, né, procurando exatamente melhorar a qualidade do atendimento no SUS, melhorar a qualidade da produção no agro. Quer dizer, está presente na vida da população em geral, né, Rodrigo?
Perfeito, Jair. Nós sabemos, em primeiro lugar, que temos... A gente fala que mentes inquietas, né? É o que acompanha, por exemplo, a carreira de um pesquisador, de um empreendedor, né? Que busca sempre coisas novas, né? Só que o que está acontecendo hoje é justamente muitas ideias novas estão se tornando realidade e que estão, de certa maneira, gerando desafio para a população em geral, né? E para você poder lidar com esse desafio, operar essas tecnologias que vão trazer realmente benefício, ganho de produtividade, melhor de qualidade de vida, você precisa de qualificação. Então nós dizemos aqui na FAP que esse conjunto de ações de fomento estão criando oportunidades para que os capixabas experimentem experiências novas que vão agregar a formação deles e certamente vão fazer a diferença na sua atuação profissional. Então eu acho que são oportunidades que estão sendo colocadas e que as pessoas, obviamente, se conectando com alguma instituição acadêmica, se conectando com empresas, enfim, se conectando com o ecossistema, elas podem se beneficiar e levar isso para sua atuação profissional.
Tá certo.
O seu destaque é muito importante, Jair.
Tá, a FAPES ainda mantém aquele projeto chamado Centelha?
Centelha, sim.
Ah, legal.
Despertar da inovação.
Isso, é bom lembrar para o ouvinte, é o seguinte, você tem uma ideia, a sua ideia ela pode se transformar num grande projeto. Então você faz realmente ficar com a sua ideia implantada em um projeto oficial. Então o Centelha é bem legal, eu gosto muito desse projeto.
Jair, você citou um exemplo que às vezes as pessoas não percebem, né? Uma pessoa física com uma ideia, ela pode participar de um edital da FAPES, que é o caso do empreendedor, que às vezes ele não tem consciência desse potencial, mas para nós isso tem um valor imenso. O Centelha, ele está na fase já da seleção das propostas, tivemos um recorde de submissão.
Legal.
Mais de 1.600 propostas, Jair.
Nossa Senhora, bom, hein?
A maior submissão do Brasil foi feita no Espírito Santo.
Que legal, que legal.
E nós temos um Centelha capixaba, que recebe o nome de Gênesis, que foi lançado também, o edital ainda não está aberto, mas que ele trabalha exatamente o que você falou, só que nas micro-regiões do Espírito Santo. São 6 micro-regiões que vão estar recebendo ideias inovadoras, se tiverem êxito, receberão apoio para se transformar em novos negócios.
Espetacular. Eu gosto, acho que o Centelha realmente é um incentivo às ideias. Gosto também do Pique Júnior. Acho que o Pique Júnior incentiva a criançada aí nas escolas fazendo projetos extraordinários e já desenvolvendo projetos junto com o IFES, junto com a Universidade Federal do Espírito Santo, as entidades no interior. Então, acho que o papel da FAPES nessa questão de inovar, apoiar a pesquisa, né, incentivar as ideias, isso é um espetáculo. E com esse volume de investimentos agora, acredito que nos próximos anos nós teremos resultados extraordinários. E sempre acontece o ESX, que a FAPES também está presente, aí sempre levando as novidades, né, doutor Rodrigo?
Não, perfeito. A FAPES faz um atendimento especial no ESX. é uma feira de inovação capixaba, a nossa mais importante feira de inovação. Lá temos todo o ecossistema, né? Governo, instituições acadêmicas, empreendedores, ambiente de inovação, convidados nacionais e internacionais. E a FAPES, no seu estande, está lá para tirar dúvidas, apresentar os editais, apoiar os nossos beneficiários. Né? Então é um momento único no mês de junho. Espero que vocês apareçam lá, Jair.
Sim, vai ter a cobertura total da Rádio S Hoje, do portal shoje.com.br, inclusive cobertura, entrevistas e flashes o dia inteiro, tá certo?
Bacana, bacana, tá, Jair.
Muito obrigado, Rodrigo Varejão, ele que é o diretor-geral da FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, falando exatamente desse volume de investimento superior a 300 milhões de reais e que os projetos são 12 inéditos, sendo 34 no total, que vai trazer muitas novidades nesta área do dia a dia que a gente está vivendo. No mundo do IA, né, tem muita gente por trás também, plantando sementinha para poder crescer em toda a ciência e tecnologia, que dá retorno para a população. Hoje o Espírito Santo é um exemplo na questão, principalmente da tecnologia, na segurança, onde temos câmeras espalhadas com todos os organismos da sociedade de segurança, fazendo apreensão, fiscalizando segurança. Então a cidade é segura a partir do momento que você tem uma ideia, você tem inovação, você tem tecnologia. Então esse é o papel de uma fundação como a FAPES. Eu fico muito feliz, doutor Rodrigo, por falar conosco, estamos sempre à disposição.
Obrigado, Jair, mais uma vez, a gentileza de ceder esse espaço para nós. Eu gostaria de convidar os seus ouvintes, né?
Sim.
E aqueles que vão acompanhar esse programa, que conheçam um pouco mais da FAPES e dos nossos editais. Acesse o nosso site www.fapes.es.gov.br. E aí, Jair, pegando o gancho da IA, no site da FAPES tem uma IA. Você selecionando aí VIT, você terá acesso a um WhatsApp e você conversa com ela, tira suas dúvidas, faz perguntas sobre editais, forma de participação. Enfim, queremos cada vez mais envolver os capixabas com ações de ciência, tecnologia e inovação. E claro, siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, nosso canal no YouTube, enfim, todas as mídias sociais, de forma a levar cada vez mais esse excelente trabalho que o Estado realiza, voltado para a ciência e para a inovação.
Tá bom, muito obrigado. O ouvinte que não acompanhou em detalhes essa entrevista, ela vai ser publicada à tarde no nosso portal shoje.com.br, para você pode ouvir novamente, aquele que não ouviu vai poder se interagir e conhecer todo o trabalho que está sendo desenvolvido pela FAPES. Muito obrigado, Rodrigo Varejão, obrigado toda a sua equipe aí, a Samantha Nepomuceno, todo mundo que nos ajudou para essa entrevista. Um grande abraço.
Um forte abraço.
Você ligado na Rádio S Hoje, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A Rádio S Hoje sempre ligada no seu tempo, conectada com a sua emoção. Mandando um abraço aqui para todo mundo que está conectado com a gente. É sensacional. Hoje é quinta-feira, daqui a pouco tem política, hein? Os bastidores da política com Daniele Coutinho.